Negócios e tendências.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Uninter toda sexta-feira, das 15h às 15h30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de negócio. E hoje o nosso assunto será investimentos e saúde financeira pessoal, com o nosso convidado especial, Giuliano Silvio Dedini. Hoje, ele é diretor de gestão na 4M Investimentos. Já trabalhou como audit assistant na Deloitte. Sua formação acadêmica abrange uma certificação CFA, uma certificação profissional de pós-graduação oferecida internacionalmente pelo CFA Institute e pela Federal, aqui do Paraná. Ele é graduado em economia. Seja bem-vindo, Giuliano.
Muito obrigado, professor Alexandre. Um prazer aqui estar com você, um prazer a gente ter essa conversa aqui com todo mundo que nos ouve.
Espero ter falado bem aí sobre, né, a tua breve, fiz um resumo aí da tua breve experiência e conhecimento, né? E claro que muito mais aí, né, na sua carteira e bagagem aí no dia a dia. Que legal então, Giuliano. E olha, é uma honra tê-lo aqui, né, porque com certeza você vai contar um pouco aí, né, sobre essa tua carreira, onde você se encontra hoje, a importância, né, de estar à frente aí dessa carteira de clientes, né, que é uma grande responsabilidade sua e de seus parceiros, né? E é claro que eu acho que a gente podemos, né, estar começando a dizer para nós aí, Giuliano, no teu ponto de vista pós-pandemia, ainda em pandemia, né, apesar de não estar totalmente vacinados aí todo mundo, né, nessa questão, mas o que podemos levar isso para quem está nos ouvindo, né, está nos assistindo nesse momento, a questão ali da saúde financeira, algo que é muito preocupante aí, né, em relação aí a visão, a essa expectativa, né, de muitos, né, que estão empregados e de outros que estão ainda à procura, né, de uma oportunidade.
Sem dúvidas, o tema é extremamente relevante, Alexandre. Eu hoje em dia, como responsável aqui pelas carteiras da 4 Investimentos, respondo, tenho essa responsabilidade perante alguns milhares de cotistas no final do dia. E a gente tenta contribuir diretamente com a gestão, mas também com o conhecimento. Que saúde financeira é um tema importante, às vezes as pessoas tentam fugir dele, mas ele vai te acompanhar pela vida inteira, literalmente. Eu gosto de falar que tem muitos paralelos entre saúde financeira, de fato, e saúde física, né? O conceito mais natural aqui de saúde. Desde o fato de que está diretamente relacionado ao teu próprio bem-estar, ao fato de que isso é algo de longo prazo, você tem analogias como da mesma maneira que a pessoa que quer perder peso, por exemplo, porque isso pode acarretar em problemas lá para frente, ela vai ter que ter um déficit calórico, né, consumir menos e gastar mais. A pessoa que quer poupar para também evitar um problema lá na frente e ter mais tranquilidade, ela vai ter que poupar mais do que gasta, ou ganhar mais do que efetivamente gasta. Então, tem vários paralelos aqui com saúde financeira que as pessoas precisam encarar. O fato é que não precisa ser um profissional. Eu estudei muito e, naturalmente, cito algumas das certificações que a gente tira, mas para trabalhar profissionalmente aqui com investimentos. Mas a saúde financeira não precisa ser um especialista aqui para poder ter as contas em ordem. Então, da mesma maneira que você não precisa ser necessariamente um formado em nutrição ou ser um educador físico para poder criar bons hábitos. E no limite, acho que o que deveria ser mais disperso de informação é que saúde financeira é muito mais uma questão de criar bons hábitos do que de ter um conhecimento muito especializado sobre investimentos. É mais importante para a pessoa, ao longo da sua vida, ela ter consistência e recorrência, por exemplo, na criação de uma poupança, no hábito de saber controlar os gastos, de dar prioridade para esses gastos, do que ela ser a maior especialista, por exemplo, em investimentos em ações. Ou a pessoa não pode confundir que para ter prosperidade ela não precisa aprender tudo sobre day trading ou tudo sobre análise de balanços ou saber tudo sobre o mercado de juros e câmbio. Não é disso que se trata. A gente quer que a população tenha mais acesso à saúde financeira. Não é falar que a população inteira deveria estar necessariamente acessando produtos mais complexos ou sofisticados, mas sim que tenha essa consciência de que para garantir um bem-estar ao longo da vida, se fazem necessários alguns bons hábitos. Né? Tem que ter essa visão mais de longo prazo. Por isso que eu insisto muito aqui, né, quando eu falo com o público mais em geral, de que a saúde financeira, esse planejamento aqui, é importante. E é, no final do dia, para todos, Alexandre. Isso aqui não deveria ser excludente de ninguém.
Entendi. Muito bem. Maravilha. É bom saber, né? Porque nós, a cada vez mais, escutamos diversos, né, apontamentos, assistimos ou lemos vários artigos a respeito, né, sobre essa questão da saúde financeira, né? Cada um traz um pouco, né, sobre como encontrarmos um meio de seguir em frente, né, o que é melhor para, né, para cada um, né, ou a forma em que ele hoje pode tratar, né, esse não tratar como um problema, né, mas como uma oportunidade para se precaver e investir ou de levar uma vida mais tranquila, né, onde a pessoa lá na frente, né, tenha, né, aquilo que ela tanto, né, foi a meta dela alcançada para poder
viver bem, né?
Né? É aquele negócio, você colocou bons hábitos, né? A questão da própria disciplina da pessoa, né? Então, eu vejo a situação em que muitos brasileiros que têm, já estavam com uma noção já, né, de problemas anteriores, quando entrou nessa questão da pandemia, eles começaram a ter, colocar em prática esses, né, esses bons hábitos, né? Porque, pô, já apanhei tanto lá, agora...
Aprendeu.
Agora está apertado a situação. Então, claro que tem que buscar uma questão de bem-estar, né? Até a hora que você falou aí da questão, né, de emagrecer, eu já puxei minha barriga aqui um pouco, né? Porque aquela questão, eu estando bem, né? Eu estando bem, né? Com certeza, minha saúde mental vai estar bem, vai me ajudar a pensar, tomar decisões.
Gosto de citar, porque tem muita uma questão de autonomia. Então, ninguém naturalmente pensa que daqui a vários anos gostaria de ser dependente de auxílio, né? Você gostaria de poder andar com as próprias pernas. Então, para isso, você vai tentar preservar os seus joelhos, né? Você gostaria de ter o teu coração funcionando bem. Então, por razão disso, você vai tentar praticar alguns, vai tentar evitar um hábito sedentário ou evitar uma alimentação ruim. Porque todo mundo gostaria de viver mais tempo e viver com qualidade de vida. E seria muito ruim lá na frente você ser extremamente dependente, você não conseguir caminhar sozinho. Então, claro que o corpo vai envelhecer, mas a gente quer tentar, né, cada vez mais preservar essa qualidade de vida. E eu percebo que ao longo dos últimos 30, 40 anos, esse tema ganhou muita repercussão, né? As pessoas prestaram muito mais atenção ao fato de como o sedentarismo vai poder causar um problema cardíaco lá na frente. A ciência evoluiu muito em tentar atribuir alguns alimentos específicos como causas de problemas. E realmente eu percebo que agora, nos próximos anos, a gente está vivendo hoje, é um pouco de conhecimento parecido na parte de finanças. Lá na frente, a gente não quer também depender de um auxílio de um familiar ou ter que esperar contar que os filhos vão poder garantir uma renda para me sustentar na velhice ou outros familiares, ou até um tema importante, mas a própria previdência social, né? O que é, no limite, a gente terceirizar a outras pessoas da sociedade, geralmente a base trabalhadora, garantir uma poupança para sustentar a aposentadoria da pessoa. Ou para ter uma autonomia e não depender de terceiros, da mesma maneira que a gente evita o sedentarismo, evita alimentos ruins para ter uma saúde lá na frente, a gente evita maus hábitos, a gente evita maus gastos, a gente evita fazer péssimos investimentos, se endividar em demasia, para poder ter um futuro mais autônomo, ter essa independência. E para mim isso é o bem-estar aqui financeiro no final do dia.
É, bacana, né? Então, eu acredito que isso também, né, responda o porquê também, né, investir, né, que seria isso que está em pauta agora, né, Juliano, porque eu vejo uma situação em que muitos hoje estão buscando, às vezes me procuram, professor, tem algum curso voltado para matemática financeira, voltados para investimentos pessoais, porque eu tenho que saber gerir com o que eu tenho agora, né? Eu perdi muito, né, o ano passado, agora eu estou empregado, graças a Deus, quero dar continuidade. Então, tem muitos alunos também que fizeram investimentos, que foram, sabe, Juliano, saíram do presencial, de algumas turmas nossas do ano passado, e vieram para aulas remotas. Esse é um aluno presencial, né? Ele não é o aluno, né, do ensino à distância. E como amparar, acolher esse público para não dar evasão, né, Juliana? Então, o que deparei? Deparei que alguns alunos não tinham computador, né? Ah, professor, eu investi no curso, né, de pós-graduação ou no computador. Como eu estava indo para aula presencial, né, pagando, agora estou em Alemanha e tem laboratório no polo. E agora como é que eu faço? Então, ou seja, e aí tem um aluno também que perdeu o emprego, sabe? E aí somou uma situação de desespero, de aquela questão, né, da ansiedade da pessoa. Então, nós acabamos estar nesse meio, né, nesse cenário em que o aluno estava precisando, né, de um socorro naquele momento, uma voz, um conselho. Então, eu acredito que essa questão relacionado ao padrão de gastos, né? Ele vem sendo trabalhado, né? Eu acho que vai aumentar gradativamente para muitos brasileiros. Por quê? Para alinhar isso, essa situação, né? Para não, ao longo da vida, vamos dizer assim, né? Porque é aquele negócio, né? Mas por que eu devo investir? É isso que você colocou, né? Porque eu não quero depender. Não, não quero depender. Então, o que eu tenho um colega meu que vendeu o carro. Ah, vendi o carro, né? Peguei lá 60 mil e investi. Por quê? Porque eu estou em teletrabalho. Né? Isso também já é uma visão, né, Juliana?
Não, sem sombra de dúvidas. Talvez o porquê investir é a primeira pergunta. Ou seja, é fundamental a gente ter essa clareza de objetivos. Da mesma maneira que, se você for hoje a um acompanhamento do nutricionista, ou você vai para uma academia, muito provavelmente uma das primeiras perguntas que o profissional vai te fazer é: qual que é o teu objetivo? Você está vindo aqui para a academia a troco de quê? E as pessoas precisam ter essa clareza, tem que separar o que talvez hoje eu tenho a impressão de que o tema investimentos é muitas vezes encarado como aquele tipo de: ah, eu vou fazer um exercício 3 meses antes do verão, sabe? Ah, eu preciso de um investimento que me tenha um retorno rápido aqui, porque me sobrou um dinheiro e eu quero ganhar com isso. Ao passo que, na verdade, a academia, o esforço físico aqui, né? Eu vou fazer muito essa analogia aqui com a saúde, porque eu acho que ela é importante, aqui é fácil de compreender. Mas o exercício físico é algo para o resto da vida, não é para o próximo verão e depois você vai ter um hábito sedentário. Da mesma maneira que você vai fazer um investimento, pode sim existir objetivos de curto prazo, mas precisa entender que é um contexto maior. Então, vou criar o hábito de investir, vou criar o hábito de poupar. Você citou um exemplo muito importante. Um dos principais objetivos, deveria ser um dos primeiros, inclusive, é garantir uma tranquilidade do espírito para, numa eventualidade perda de renda, eventual perda de renda, você poder continuar com os seus gastos, você ter essa tranquilidade de que você não vai ter que fazer cortes drásticos na sua qualidade de vida, você vai ter que vender uma propriedade que você demorou para acumular, para poder aguentar alguns meses de uma queda de renda. Então, esse objetivo eu diria que um dos primeiros. A gente fala que é uma reserva de emergência. Ninguém antecipa, ninguém contrata um seguro querendo bater o carro, né? Ninguém vai se preparar para uma eventualidade querendo que essa eventualidade aconteça. Então, ninguém quer ter essa perda de renda. Mas você cria esse colchão para se precaver. Então, esse é um objetivo. E é um objetivo de horizonte curto, de curto prazo. Ele tem que ser preenchido, né? E é um um objetivo, por exemplo, você não pode tomar risco demais. É um objetivo que não adianta nada você fazer um investimento num colchão para te proteger numa eventualidade e quando você precisar dela, ela não está lá. Não adianta absolutamente nada. Então, eu acho fundamental se fazer essa pergunta: para quem investir? Em primeiro lugar, eu acho que para garantir uma segurança numa perda de renda. Talvez, num segundo lugar, é para garantir algum objetivo financeiro. O dinheiro está aí para alguma coisa, né? Ninguém quer levar o dinheiro para o caixão. A gente vai querer fazer bom uso desses recursos, né? O mérito do seu trabalho vai ser posto à disposição do seu bem-estar. Então, eu quero poder garantir uma faculdade, eu quero garantir um carro novo, eu quero financiar e pagar bem uma casa, quero fazer qualquer que seja esse meu objetivo. E para isso, cada investimento vai se encaixar de melhor maneira a cada tipo de objetivo. Então, por isso é muito difícil tentar encontrar uma resposta. A pessoa, se ela não tem a clareza do seu próprio objetivo, ela nunca vai conseguir encontrar um investimento que solucione o seu problema. Porque é como perguntar, eu quero um meio de transporte. Depende para quê? Você quer um meio de transporte para ir da tua casa até a padaria? Eu posso te oferecer uma bicicleta que talvez cumpra esse trabalho. Agora, você quer ir daqui até Salvador? Muito provavelmente um avião vai ser o mais adequado. Então, se eu tenho um objetivo de curto prazo, existem tipos de investimento, formação de poupança, que vão atender aqueles objetivos. Se o meu objetivo é, por exemplo, uma renda garantida daqui a 30, 40 anos, hipoteticamente, eu posso procurar outros tipos de investimento. E talvez, e eu falo por experiência aqui, a maior confusão que se faz é tentar utilizar os veículos de longo prazo para sanar objetivos de curto. Então, a pessoa, ela quer poder olhar no final do mês e ver se o investimento rendeu dinheiro. Mas utilizando de instrumentos, de ações, por exemplo, ou investimentos em fundos, ou mais arriscados, que são para objetivos de longo prazo. São para garantir uma renda daqui a 20, 30 anos, que precisam de tempo de maturação. Então, como parece que tem um foco, o tema investimentos parece que tenta ser limitado, né? Preciso de uma resposta, preciso fazer uma semana aqui, um curso, e vou aprender tudo sobre investimento. Ao passo que eu acho que deveria ser uma ótica mais holística. O investimento é simplesmente uma maneira de falar que é uma poupança, é uma formação de recursos, base de recursos, para atingir objetivos. Então, por isso, a gente fala, vou investir, fundamental, investir para quê? E aí que é uma reflexão muito mais própria do que de querer aprender sobre a matemática financeira. E sem demérito, e eu vou reforçar aqui, né, a gente tem cursos aqui, a Uninter, eu sei que dispõe aqui de cursos bons para fazer a formação qualificada, mas você não precisa ser cardiologista para cuidar do seu próprio coração, né? A pessoa não precisa ser a maior especialista no mundo aqui em análise de empresas para fazer um bom investimento numa carteira de ações a longo prazo, né? Você precisa ter os bons sensos, algumas coisas básicas para te direcionar. Então, eu acho que verdadeiramente a população se beneficia muito de passar a encarar essa formação, esses investimentos, de maneira mais ampla. E não só com ótica de curtíssimo prazo.
Bacana, né? É bom ter essa analogia vindo assim, é diferente, coisa que eu não tinha visto, né? Então, essa questão, né, de envolver essa questão da saúde, né? Se a gente fala assim, do investimento não é muito arriscado, né? Porque se eu estou me cuidando, né? Aquele negócio, não sou cardiologista, mas eu tenho que cuidar do meu coração, ou seja, vou reduzir o sal, vou reduzir aquela quantidade de fritura. Então, o que é correr o risco? É eu chegar que estou fazendo todo dia, seguindo uma dieta, né? Tranquilo, balanceado, mas de repente, pô, sexta-feira, pizza, né? Vem aquela pizza enorme, refrigerante, cerveja. No final de semana já é outra coisa, é vinho, é salame, é queijinho. Ou seja, é final de semana. Então, eu vejo isso como arriscado também, né?
Mas também a gente não pode abrir mão, não vamos ser aqui super restritivo, né? Tem que se permitir também, Alexandre.
Tá, eu vou lá, né, faço o investimento, procuro, né, toda essa questão aí. E como é que é essa questão quando a gente fala de risco, né, em relação
ótimo. Ótimo ponto aqui. A gente pode estudar ou explorar um pouquinho a própria palavra de risco, né? Que, na minha ótica, é uma combinação entre a probabilidade de você perder dinheiro e a severidade daquela perda. Tá? São coisas diferentes. Se a gente falar o quão arriscado é voar de avião, a probabilidade de acontecer algo é muito baixa, mas se acontecer, provavelmente a perda vai ser grande, versus qual é o risco de você andar de, não sei, de roller no parque. A probabilidade de você tropeçar e cair talvez seja muito mais alta, mas a severidade é mais baixa. Então, é fundamental entender que esses dois conceitos andam juntos, quando a gente quiser falar de risco. Agora, quando a gente fala em específico nos investimentos, se a gente vai atribuir a probabilidade de perder dinheiro, no final do dia tem que ser isso. O risco tem que ser a chance de você não atingir o teu objetivo.
Certo. Né?
Você tem um objetivo, qual é a chance disso não acontecer? É esse o teu risco. Não pode ser, o risco não pode ser simplesmente... Imagine que eu tenho um objetivo de daqui a 10 anos fazer uso de um capital. E para isso existem investimentos que vão ter uma maturidade mais longa, talvez vão ter um retorno um pouco maior. E eu posso tolerar que no meio do caminho a gente tenha oscilações. Certo? Então, o que a gente chama de volatilidade. Quer dizer que no dia a dia o retorno não é sempre igual. Vão ter meses positivos, vão ter meses negativos. Então, isso é volatilidade. No meu caso, se eu estou olhando para o investimento com um objetivo realmente de longo prazo, essa oscilação é risco? Provavelmente não. Porque isso aqui não vai se materializar numa perda permanente, ou não vai se materializar, não vou me frustrar com o atingimento do meu objetivo, pelo fato de que eu tenho uma oscilação. Então, eu vou fazer... Pegar outra analogia aqui. Imagina que a gente vai fazer uma viagem de navio. Né? Existe, sim, no meio do caminho, o vento pode mudar, a gente vai ter correntes marítimas indo para lá, indo para cá, a gente vai tentar montar uma trajetória e vai ajustando conforme o tempo vai chegando. Agora, eu não posso tentar abandonar o barco no meio do caminho porque as ondas ficaram um pouco mais... agressivas. A gente sabe que vai chegar, sabe que você está indo naquele caminho, então você tem que aguentar. Se veio um vento contra, talvez a velocidade que você vai chegar no teu objetivo seja um pouco mais devagar. Mas você desenhou aquele teu objetivo. Então, risco tem que ser a materialização. Onde reside maior risco é no investidor e não no investimento. Tá? Esse é um outro ponto fundamental aqui. O que é bom para mim, o que é arriscado para mim, talvez não seja para você. Então, existem investimentos que, para os meus objetivos, não são arriscados. Agora, se você vai pegar esse barco, esse navio, ou o que quer que seja, mas você quer simplesmente atravessar de Caiobá para Guaratuba, talvez ali não é o melhor uso daquele instrumento. Né? Então, é muito mais provável que você, na metade do caminho, queira trocar de plano ou fazer algum outro destino. Você quer, no final do ano, ter o seu patrimônio corrigido, talvez esse não seja o caminho, o ativo mais volátil não seja o caminho. Mas, fundamental, volatilidade per se não é o risco. O risco está em usar instrumentos adequados para o seu objetivo. Isso é importante. Então, as pessoas talvez tenham essa percepção de que investir dinheiro é arriscado. Agora,
verdade.
Eu acho que é muito mais arriscado não atingir esse objetivo de saúde financeira do que ter uma oscilação no valor do nosso patrimônio. Talvez é mais arriscado nem tentar do que tentar e ter que demorar um pouco mais. De volta, a depender do objetivo, ao longo de uma vida, para quem começa com nenhum patrimônio, ao longo, se você vai fazendo aportes recorrentes, a tua poupança acumulada depois de 50, 60 anos, ela é muito mais decorrente da tua consistência no aporte do que no rendimento financeiro, necessariamente. Então, com algumas exceções, pode pegar o Warren Buffett, assim, ou retornos muito altos, vão se fazer uma diferença. Mas para quem começa com um patrimônio baixo, é muito mais importante, né, você manter a consistência de aportes do que você querer almejar um retorno extraordinário. Então, o risco está muito mais na sua mão de falhar nesse seu compromisso, que é fundamental. É uma dívida consigo mesmo. Você tem um risco de não atender e não pagar esse comprometimento com você lá na frente. Então, você pode tentar fazer o melhor investimento do mundo, estudar o máximo possível sobre ações. Eu estou há 10 anos aqui estudando e trabalhando com isso, e ainda posso tentar, posso fazer melhor, posso fazer, aprender mais coisas. A pessoa pode passar uma vida inteira tentando aprender. Se ela não tiver o hábito e a consistência no aporte, na poupança, de pouco vai adiantar. Então, eu acho que o investimento, o risco aqui do investimento tem que ser sobre a ótica do investidor. O que é arriscado para você? E não um ativo ser volátil, uma ação ser volátil ou não. Para mim faz pouca diferença. Aí a gente pode falar sobre preço da ação. No limite para atingimento do teu objetivo vai ser pouca diferença. Você comprou a 21, você comprou a 22 hoje. O importante é que você fez a tua parte, você contribuiu com essa dívida. Talvez outra coisa, as pessoas às vezes falham em perceber que ninguém quer trabalhar para sempre. Talvez, eu pelo menos, ninguém quer passar até o último dia aqui trabalhando e gastando 8, 10 horas do dia. Você provavelmente vai contribuir com a sociedade, né? Você está falando de trabalho, pode ser remunerado. Mas você não precisa trabalhar da mesma forma a tua carreira toda. Então, em algum momento, a gente quer poder ter esse luxo de uma renda passiva, ter acumulado um patrimônio que te dê essa tranquilidade. Então, se você pensar, e vamos arredondar os números aqui, né? A pessoa vai começar a ganhar dinheiro com 20 anos e pretende trabalhar até os 60, você tem virtualmente aí 40 anos para acumular esse teu patrimônio, para fazer essa poupança. Se você pretende viver mais do que os 60, e arredonda que você quer viver 100 anos, quer dizer que você tem 40 anos para acumular um patrimônio para desfrutar 80, dos 20 até os 100. Então, cada ano que você trabalha, no limite, arredondando as contas, cada ano que você trabalha, tem que pagar 2 anos de vida. E não. Então, não adianta nada você criar uma excelente carreira e chegar nos seus 59 e falar, agora eu preciso formar meu patrimônio, minha poupança. Da mesma forma, uma pessoa que talvez teve péssimos hábitos alimentares, que chega lá com os seus 50 anos e fala, agora eu quero fazer um triatlon, agora eu quero fazer o Ironman. Fica mais difícil. É possível treinar? Com certeza, existem exemplos excelentes aqui, mas fica mais difícil. É muito mais fácil se você vai criando bons hábitos desde o começo e você vai chegar mais preparado lá na frente. Então, acho que aí a gente consegue conciliar o que é o investimento, o que é o risco e o porquê desse esse horizonte aí de longo prazo na saúde financeira.
Bacana, bacana. E isso é verdade, né? Porque eu vejo por mim, assim, que tô na casa ali, finalzinha já, né, 48 anos, voltar para a academia não é fácil, né, eu vejo essa situação, depende muito, né, do corpo físico de cada um, e é lógico que também, né, nessa questão da pessoa querer se preparar, né, ter essa questão de investir, né, acho que você traz essa questão, né, que é como pagar uma dívida, né, pra, né, consigo mesmo, e então, poxa, se eu quero ver agora, né, tô chegando de 50, né, daqui uns 10, mais 15 anos ainda tem que, vou me aposentar, vou viver só da aposentadoria, não consigo nem pagar um plano de saúde, né, e aí vem aquela situação, vem a questão dos remédios, é por isso que eu tô falando academia, para não, né, ter aquele negócio, vou gastar agora em remédio, ó, que maravilha, não posso fazer numa viagem, não posso fazer nada. Não pode, né? É melhorar a saúde agora, tal, para poder chegar bem lá e gastar menos, porque nós sabemos, né, que não é fácil a questão. São os riscos, né, que cada um acaba trazendo para si mesmo. Ah, por que eu tô com tanta coisa? Né? Porque não se preparou para enfrentar esse momento, né? E nós não sabemos nunca, né, o dia de amanhã. Se vem um problema, uma situação, um problema, que te cause, assim, uma ansiedade e você não tem como pedir ajuda também. Então, você não pode esperar, né? Você tem que se antever a isso. Né? Ah, é uma doença. Ah, veio a doença. Também tem aquela questão, o que você tem para poder ocupar com recursos que você guardou, investiu, enfim, para Então, cada história tem seus momentos, né? E é bacana entender essa questão do investimento relacionada a essa questão do próprio sistema biológico, a saúde, né, no ser humano. Isso é bacana, Juliano. Então, eu tenho assim, né, nós estamos chegando aí quase no final, tal, né, mas ainda tem um tempinho. Como é que eu posso pensar nessa questão né, de como começar, Juliano.
Ótimo ponto, Alexandre, que talvez o que a gente está fazendo aqui, ou quem quer que esteja nos escutando aqui, está tomando um ótimo primeiro passo. Vacina aqui contra a doença financeira é conhecimento. Então, vamos tentar não ter medo aqui de estudar. É um tema, não é sofisticado, né? Esse planejamento aqui não é difícil, criar esses bons hábitos aqui, que nem falar, como é que eu começo a ter uma saúde física? Ops, não faltam aqui dicas, então é evitar algumas armadilhas, e começar a pensar ativamente sobre esse assunto. Talvez perder esse tabu de falar sobre dinheiro. Tem muitos domicílios que não tratam desse assunto de maneira objetiva, né? Não chega no final do mês e observa, ou às vezes tem medo de olhar até para a fatura do cartão e acha que isso é um pesadelo, falar de dinheiro. Grande parte da população encara dinheiro como um problema, ao passo que ele poderia muito bem ser. Ele é difícil. Né? E ele está atrelado a uma dificuldade grande de se acumular, de controlar os gastos, mas ele precisa se encarar. Então, talvez o primeiro ponto aqui dentro de casa é olhar de forma objetiva. Olha, isso aqui é o que entra efetivamente e é isso aqui que sai. Então, esse é o primeiro passo fundamental. Aí a gente vai começar num segundo passo, que é o que precisa ser corrigido de imediato, seja parcelamento de cartão, seja algum hábito que não é saudável. Existem gastos compulsórios, assim como existem vícios que fazem mal à saúde física e financeira. Eu tentar encarar onde estão esses problemas, esses gargalos, de maneira aberta, de maneira sem tapar o olho e evitar encarar uma ferida, encarar alguma coisa que é dureza. Então, encarar essa situação de maneira aberta é o primeiro passo. O segundo passo, definir os seus objetivos. Então, conseguiu encontrar um equilíbrio, pensar, e acho que todo mundo merece ter essa reflexão pessoal do que quer construir, aonde quer chegar, né? Não dá para simplesmente deixar o acaso, dá, mas talvez não seja mais recomendado para você ter essa satisfação lá na frente e falar, cheguei, conquistei aquilo que eu queria conquistar. Então, tentar entender quais são esses objetivos para poder desenhar um plano. É que quem não planeja não chega a lugar nenhum. Ou você vai chegar por acaso, mas se você não tiver um norte, é muito difícil sentir que você está evoluindo. E aí vai para o terceiro ponto, porque esse sentir que está evoluindo é importante. Então, começar a ter essa consistência dos primeiros passos, por menores que sejam, é fundamental. Então, você conseguir entender quais são os seus objetivos, eu preciso ter uma tranquilidade, uma reserva de emergência, eu quero garantir uma renda lá na frente. E aí tem planejador financeiro, você tem uma série de profissionais que podem ajudar, e você mesmo pode tentar desembolsar essas contas. Mas aí, começar efetivamente a criar esse hábito, criar a disciplina, de tentar poupar antes, efetivamente, de gastar aquele dinheiro, tentar poupar um plano de previdência, que lá na frente vai ser tributariamente muito mais eficiente para você, tentar se informar sobre que tipo de produto é mais adequado para o teu perfil. Então, aí, quando você começa a fazer os primeiros passos, isso se torna um ciclo positivo, né? Vicioso positivo. Da mesma maneira que o hábito de praticar esportes, o hábito de ter uma saúde melhor, te dá uma satisfação e faz com que você tenha mais vontade ainda de continuar naquele caminho, o hábito de ir poupando e ver aqueles teus sonhos se concretizando é muito gostoso, faz bem. Então, a pessoa tomando esse hábito aqui de construir os seus próprios sonhos, caminhar em direção aos seus objetivos, com essa clareza, olhando efetivamente para onde está, em termos financeiros, eu acho que é o fundamental, é o mais importante aqui. De volta, é uma questão de hábitos de longo prazo. Talvez essa seja a principal dica aqui. Não investimento porque eu quero ficar rico em pouco tempo. Tentar evitar esse tipo de armadilha que é ruim. A pessoa não vai ter uma vida mais longa e saudável se ela der um choque muito grande de um mês na sua alimentação. Não, ela vai ter uma mudança significativa ao longo da vida, tendo mudanças de hábitos e tendo consistência. Financeiro vai ser a mesma coisa, Alexandre. Criar esses bons hábitos aqui.
Que bacana. Obrigado, Juliano, por todos esses conselhos e dicas, né? Essas orientações iniciais. Com certeza aí, vamos marcar aí uma segunda parte, aí, né? Mas hoje os nossos ouvintes assistindo isso, escutando isso, já é uma forma de, né, aquela puxadinha de orelha, ou, puta, eu tenho que entender que devo antes ter essa questão do comprometimento, de ser consciente com quanto eu ganho, né, até que limite eu posso gastar, né? Não posso comprometer, né? Fazer mais dívidas, né? Trabalhar com o que tem. E é claro que é muito importante que isso seja de berço também, né? O aprendizado sobre a questão da matemática financeira ou as finanças pessoais. Tem que vir já desde criança, né? Essa questão de não tratar como um bicho de sete cabeças, um bicho papão, mas é algo primordial, algo para a pessoa, né? Durante o seu decorrer de vida aí, né? Tanto pessoal quanto profissional.
E, com certeza.
Olha, nós temos muito a agradecer pelo seu tempo, né? Desejar aí um bom dia de trabalho para você e por esse tempo, né, à disposição assim para nossa rádio aí no programa Negócio de Tendência.
Muito obrigado.
Para o pessoal, não?
Não, só agradecimento aqui, uma admiração grande pelo teu trabalho, professor, admiração grande também pelo grupo Ninter, nós estamos fazendo um trabalho tremendo. Você comentou um ponto aqui para fechar. De ter esse conhecimento desde pequeno, a matemática financeira, pode ver, o estudo da OCDE vai falar que mais de 70% do que determina o conhecimento de investimentos em matemática financeira, de essa educação financeira, vem da educação básica. É saber o básico de matemática e o básico. Então, formação de educação básica vai ser importante aqui na formação desse conhecimento financeiro. E de volta, estou super à disposição aqui, porque passar dessa fase, saber aonde efetivamente investir, pode sim ser um tema aí mais, um pouquinho mais específico, mas que também pode interessar bastante você. Então, fica aqui o meu agradecimento e minha disposição para falar a qualquer momento, Alexandre.
Legal, um grande abraço aí virtual, se cuide e obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Uninter aí também, né? Os nossos ouvintes do programa Negócio e Tendência. Um grande abraço, pessoal.
Obrigado.
Negócios e tendências.